Salve pessoal, Marco Túlio Baima. Antes do programa começar, para dar os nossos tradicionais recados que a gente tem feito aqui na quarentena. Essas informações que a gente dá são muito importantes para a gente, então a gente pede que vocês ouçam, mas caso não te interesse, a gente também dá minutagem que o programa inicia para você pular direto para lá e não ouvir o que a gente tem para falar.
3 minutos e 46 segundos.
Então, a fim de agilizar a nossa edição e liberar os episódios cada vez mais rápidos para vocês, a gente decidiu cortar essa gravação em duas. Ela não ficou tão longa quanto as outras, mas ficou próximo ali de 2 programas de 1 hora, então dá um tempinho legal aí de podcast e a gente achou melhor fazer isso. No início do programa, quando eu fui apresentar os participantes, você vai ver que eu falo que a Helena não conseguiu gravar. Ela não conseguiu gravar, mas ela fez questão de enviar um áudio com a opinião dela. E a gente colocou esse áudio no fim do podcast, não é muito longo, ele deve ter uns 3 minutinhos. Então eu peço que você ouça também, que a opinião dela é muito importante pra gente e enriquece bastante a nossa discussão. Como sempre a gente fala, geralmente a gente grava os nossos programas em estúdio, porém com a quarentena a gente está impossibilitado de fazer isso, mas a gente dá aquele recado do Estúdio Criativo, que é coordenado pelo João Pedro Viegas. Você pode conhecer mais do trabalho do Estúdio Criativo pelo Instagram, @oestudiocriativo. Além de fazer gravações de todos os tipos de áudio em formato digital e em alta definição, no Estúdio Criativo você também tem assessoria na produção de conteúdo e pautas, técnicas de locução, além de edição de programas e transmissões ao vivo. O espaço é climatizado, tem aquele ar-condicionado que dá um grau muito bacana quando a gente está gravando e tem tratamento acústico também. Para saber mais ou tirar alguma dúvida, é só enviar mensagem lá no Instagram do Estúdio Criativo, @oestudiocriativo, ou pelo WhatsApp 31 99187 0600. O contato do Estúdio Criativo, bem como as redes sociais, tanto do Estúdio Criativo quanto do Poeira Tapes, também estão na descrição do podcast. A gente pede para você seguir a gente, que a gente interage com todo mundo e tem uma conversa bem legal, tanto pelo Instagram quanto pelo Twitter. Desde já a gente agradece o Gustavo Asensio, que aceitou o convite para participar, para falar de um tema que é bastante importante no nosso julgamento. E também queria mandar um abraço pro pessoal do Rap Sheet, o Vinar, o JH e o Shaq. As redes sociais do Asensio e do Rap Sheet também estão na descrição do programa. Então é isso, fique com o episódio de hoje. Tapes no ar, mais um programa. Tava com muita saudade de gravar, porque a gente dividiu o último episódio em 2 partes.
E aí estamos tipo 6 meses sem gravar, né, velho?
É, tem umas 3 semanas que a gente não grava, mano. Aí fica com saudade.
Tem tipo 1 ano, né? Velho, eu já raspei meu cabelo, tá ligado?
Perdeu o cabelão, hoje é outro rolê.
É, velho, raspamos eu e a Malu, já tem 1 semana já, raspa.
Uai, cadê? O que a gente recebeu foto disso?
Vou mandar.
Mano. Opa!
Cura Tapes aí, depois de um tempo sem gravar, agora a gente voltou a gravar e tô muito feliz. É, vocês já ouviram aí que o senhor Visco Sujo, ou então Pau Gordo, tá aí com a gente?
Porra, é Visco do caralho, velho. Nossa, Pau Gordo, mano. Puta que pariu.
Meu Deus.
O Matheus tá aí com a gente e o presidente do fã-clube J. Cole Brasil, Carlinho das Lei.
Ah, tô tirando, velho. Pelo amor de Deus.
Aí sim.
Nossa.
Aí sim, hein, mano. Isso foi irônico?
Todo mundo que fala mal do J. Cole não ouviu aquele álbum da Dreamville, que é foda pra caralho.
Véi, só de se citarem de aí, por eu já dormi aqui, mano.
Ih! Ah não, Carlinho, para.
Você está comprando uma treta, porque o nosso convidado de hoje... Antes de apresentar o convidado, tem que falar que, infelizmente, Lelê não está conosco hoje, mas em breve voltará aí, tem uns problemas, não vai poder gravar. Uma perda gigante para esse podcast de hoje.
Gigantesca.
Gigantesca, infelizmente, ia agregar bastante. Mas o nosso convidado, o senhor Carlos, você não sabe, eu acho que não sabe, um jogador do Real Madrid...
Opa!
Que ama J. Cole. Gustavo Assis, senhoras e senhores.
Meu Deus, eu não acredito.
E aí, galera?
Qual que é seu álbum favorito de J. Cole?
Não, 2014, velho. É obra-prima, é o masterpiece do bagulho.
Ou, velho, eu boto fé que eu gosto mais do álbum compilação da Dreamville do que 2014, cara.
É, pode crer. Muita gente boa ali na Dreamville, né, velho? Curto muito o Bass. P.I.D. também.
Eu achava o Bass sonolento, ele me surpreendeu com os singles dele recentemente e com o rolê dele nesse álbum. E o J.I.D. é insano, né, velho? Puta que pariu, quem é aquele
cara,
menino?
O cara
é o Sudoka brasileiro, de tão bom.
Com certeza.
É, velho, não tem jeito.
Mas eu tô muito feliz de estar aqui, velho. Valeu mesmo pelo convite, velho, de verdade.
Uma honra a gente receber aí uma galera que a gente curte bastante o trabalho, o Ascencio. Tá representando a galera do Rap Sheet.
Sou fã do Rap Sheet, viu, velho?
Falou merda no grupo da Sheet Mob tem quantos anos, Carlinhos? Botafogo deve ter uns 3 já, velho. Que pariu.
É. Sei lá, velho, nem lembro. Pô, Rap Sheet é, tipo, sensacional, tá ligado? Desde que era treta do disco, foi do disco de quem? Do Diomedes?
Então, teve a treta do disco do Diomedes. Eu não era do site ainda na época, mas eu tava no grupo, eu acho que eu tinha acabado de entrar, eu acho que foi em 2016, isso, talvez? Não, foi um pouco mais tarde. Enfim, teve a treta do disco Diomedes, mano. A gente tava no RND na época, eu acho.
É, eu já trampei no RND, inclusive.
Ah, é? Pô, então você tá ligado, né, mano? Tipo, lá trabalha forte, os cara tem um puta alcance, mano, pra escrever no Brasil inteiro, tá ligado?
Aham. Uhum.
E aí eles chamaram a gente lá e a gente tava fazendo crítica lá no site deles, lá, tipo, como vou dizer, uma extensão do site.
Eu lembro mais ou menos desse rolê.
É, e aí a gente fez a crítica lá do Comunista Rico, eu acho que foi.
Aham. Uhum.
O Tozin foi, o Abraço Tozin, das Garfadas. essa ideia é embaçada, mano, o Tozin da Garfada mesmo. Salve. É, e aí ele fez uma crítica do Comunista Rico e o Diomedes pediu a nossa cabeça, mano. Falou que ia fazer disso pra nós e é isso aí.
Falou que teve um rolê lá que falou que foi uma análise muito fraca. Não sei se foi o Diomedes mesmo.
Foi
que sim. Depois refizeram a matéria.
É, e foi mais... Galera, basicamente ele pediu pra gente falar mais mal, tá ligado? a segunda matéria foi pesada, mano. Foi... Galera, acabou.
É tipo, cara. Ah, é? Então toma.
E eu lembro, pelo que eu lembro, a crítica inicial não era nem tão ruim, né, mano?
Então, mano, eu lembro que eu cheguei a ler também. Eu comentei que, tipo assim, que ela não tinha sido muito extensa. Hoje, se vocês forem ler uma crítica nossa, geralmente elas são bastante extensas. Ela não foi extensa, mas o Tozinho foi bem cirúrgico no que ele disse, tá ligado? E o Tozinho é um cara que entende muito de rap, mano. O Tozinho ele é fudido mesmo, tá ligado? E aí o Diomedes tomou as dores dele mesmo, né? Não tomou dor nenhuma, ele se sentiu... Tomou as dores do álbum dele, digamos assim. E aí falou que ia fazer uma disso pra nós, mano. Eu lembro que ele até falou assim... É, provavelmente deve ser alguém do Eixo e o Tozinho é de lado, tá ligado? Então, mano, tipo assim... Como assim, tá ligado?
Artista é muito ligado com a própria obra, né, velho? Ciumento com a própria obra. Eu lembro quando eu tava fazendo o som de um show aqui em BH, não vou falar o nome da banda, mas é uma banda de branco, né, velho? Os caras fazem folk em inglês no Brasil, vai tomar no cu. E o cara, a galera me tratou que nem lixo, tá ligado? Porque eles não. O instrumento deles não tava afinado. A galera é muito. Muito sentimental com o próprio trabalho, tá ligado? Ainda mais um cara que vive disso, que tem toda essa ligação, né, velho? Mas é, eu não tô aqui pra elogiar Diomedes mesmo.
Foda-se.
Então, é.
Pra você ver como a gente já tava certo, ó. Desde aquela época, tá ligado?
Desde aquela época, mano, tá ligado?
Nunca errado, mano.
E aí acabou que não virou nada, tá ligado? Se ele tivesse feito a Diz mesmo, ia ser muito louco, mano.
No final das contas, ele se transformou no próprio...
Mano, é isso mesmo, tá ligado? Quando saiu, caralho, quando saiu a nossa review do Rafael Dourado, que é do RMD também, que escreveu.
Eu li esse negócio, mas eu li rindo tanto.
Aí começou, a pipocar no Twitter a galera falando que os advogados do tinham mandado mensagem. Aí o Dourado foi correndo ler o texto de novo pra ver se ele tava correndo risco, tá ligado? O moleque ficou em choque na época, mano.
Você é louco.
Tá ligado? Os advogados do... E chega assim, prezado, senhor...
Véi, o... tem dinheiro de cover acústico, né, véi? Ele vai mandar os advogados foda.
Você sabe quem banca os advogados do...
Quem que banca os advogados?
É essa galera aí de MPBzão aí, chato pra caralho.
Eu boto fé que todo que a gente tinha que fazer um episódio, uma parte de todo episódio, que é tipo da gente falando mal do... Que rola todo episódio, sim.
Ah, então é um rito de passagem, pô.
Estamos falando tão mal das pessoas que se transformou no rap shit.
Ah, a gente.
O Carlinho, você também é meu rei de falar mal das paradas.
Não, pois é, eu deveria fazer parte do rap shit.
Deus do céu.
Mas não leve a mal, tá? Não leve a mal, vocês falam bem, vocês falam mal das pessoas da melhor maneira possível.
E das pessoas que merecem.
A gente bate em álbum, né, cara? A gente não tá querendo, tipo, cancelar ninguém, tá ligado? Tirar o espaço de ninguém do bagulho. Mas se o trampo for ruim na concepção de quem escreveu, é isso. A gente não vai ficar fazendo texto que o restante da mídia faz. O que também não é errado, tá ligado? A nossa abordagem, feliz ou infelizmente, é essa, tá ligado? Eu costumo até falar pro JH que o tanto de leitor que a gente tem, ele não deve ser comparado com os números de uma mídia que faz um trampo mais ameno, tá ligado? Crítica no Brasil, mano, tipo, crítica de rap no Brasil é o nicho do nicho do nicho do nicho, tá ligado? É bem difícil pra gente crescer, mano.
É, velho, mas é isso, é dar opinião com profundidade, né? E não querendo nada em troca. E aí, não é que tem que ser o preço, mas é ser sincero. Tipo, se o artista for sincero com a arte dele, você tá sendo sincero com a sua crítica. Então, falar com propriedade.
Vamos pro nosso tópico, gente?
Vamos. A gente chamou o Ascencio aqui. O Ascencio é o editor do Rap Sheet, como a gente falou lá no início. Como é que funciona, Ascencio? Você é o editor, tem vários editores.
Então, mano, atualmente, a parada é a seguinte. O Cacique, ele deu uma de Dr. Manhattan, o Cacique Vinar, e ele foi pra Marte, tá ligado? Então, ele não tá muito no site. Ele tá tocando os trampos da faculdade dele e tal, mas tudo passa, digamos assim, pelo olhar dele. Ele deu essa carta branca pra mim e pro JH também, pra tá tocando o site agora. Então, no momento, a gente tem o Shaq também, que é o representante das antigas, também na cúpula, digamos assim. Mas no momento, meio que assim, o rosto do site no momento é meu e do JH, tá ligado? Quem trabalha mais em cima do bagulho de edição mesmo é eu e ele, tá ligado? Cheguei pra revisar, eu comecei a escrever um pouco e agora também tô metendo o bedelho na edição também, tá ligado? Mas no momento, quem tá lá, assim, mesmo é eu, o JH e o Shaq. E aí a gente tem uma turma também que faz as colunas de crítica, tá ligado?
Então, a gente chamou o Ascencio aqui porque surgiu lá no grupo da Rap Sheet, o Sheet Mob, pediram um review do álbum novo do Rafa Moreira, BC Ref. Quais são os outros vulgos do Rafa?
É, Jung Moreira. Jung Moreira.
Rafa? Não, daí eu quero.
Então, aí o pessoal pediu a review do álbum novo dele e o Ascencio respondeu que não ia ter lá no Rap Sheet, porque o Rafa foi abertamente homofóbico e eu fiquei pensando nisso quando eu li aquilo ali, tipo, eu acho que até o cara que pediu, eu não lembro exatamente quem foi, mas também. Aí o cara até falou, não, tá certo, tipo assim, de maneira nenhuma querendo passar pano pra homofobia. Sim. E surgiu essa pauta, eu acho que a gente tem muito a discutir, tipo, será que a gente deve mesmo separar o artista da arte ou não? Acho que tem muita coisa para discutir e a gente vai discutir. Eu separei aqui em dois momentos. O primeiro momento pra gente dar nossa opinião como ouvinte, tipo, do nosso consumo pessoal, como que a gente faz. E no segundo momento como mídia. E eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade também. Então vamos pro primeiro momento, que é falar sobre como ouvinte.
Tratando de indivíduo, eu boto fé que a nossa cultura, especialmente a cultura, tipo, do jovem não nazista que tá na internet, tá ligado?
São poucos, né?
É, não, que são poucos atualmente. Você já viu comentário de vídeo no Facebook? Tipo, a cultura do jovem não nazista é uma, eu acho que é meio tosca, tá ligado? A galera pensa no artista como o único criador da arte que ele faz, primeiro, o que pra mim é um absurdo, especialmente se tratando do rap. E também pensa no artista como... Pensa num jeito muito capitalista, tá ligado? Num jeito muito bizarro. Tipo, de você ter que votar com o seu dinheiro, você ter que votar com o seu view sobre se uma coisa que um artista fez tá certo ou errada, tá ligado? Não vai ser você deixando de comprar Kit Kat que o trabalho escravo na África vai parar, tá ligado? Não é assim que funciona nada. Só que a gente tá num mundo tão bizarro que a gente se sente obrigado a fazer essas coisas, eu boto fé. E pra mim, tipo, isso de você parar de consumir um artista, eu vou voltar pra aquele ponto que eu não... Boto fé que eu falei, mas não expliquei muito, de que eu boto muita fé que quando o Rafa Moreira faz uma música, tá muito longe de ser só o Rafa Moreira fazendo essa música, tá ligado? A gente tem a ideia de que o artista, ele é o único dono da arte, só que, tipo, quantos produtores musicais não colocaram a mão e fizeram a sonoridade do trabalho do Rafa Moreira, tá ligado? Quantas pessoas que não fizeram bosta... Eu pensava nisso muito com relação ao bagulho do movimento Me Too, sabe? Faziam um programa de TV que tinha, tipo, 400 pessoas na produção, assim, e aí um filho da puta decide ficar pegando na bunda da mulher e geral fica desempregado, tá ligado? Um filho da puta. Porque, tipo, a gente tende a ver a arte como um bagulho de grandes homens, sabe? O Rafa Moreira foi lá e com as próprias mãos fez o álbum. Tipo, o Kanye West suou com os seus próprios dedos, fez os dedos dele sangrar, testa aí isso, sabe? Tipo, é um bagulho meio bizarro, na minha opinião. Só que, eu sei lá, por outro lado, eu boto fé, eu entendo a galera que fica com tanto nojo de certas coisas que o artista fez, que não consegue ver a obra do mesmo jeito, tá ligado? Eu mesmo não ouço mais Neto, porque essa porra me fode, sabe? Pensando nas bostas que ele fez, sabe? Não consigo mais ouvir.
Só que, tipo assim, nesse caso específico do Rafa Moreira, é um bagulho bem mais fora do rap, tá ligado? Porque, tipo, ele falou no perfil pessoal dele, tá ligado? Naquele caso, sim, foi o Rafa Moreira que digitou todo aquele texto completamente homofóbico. Foi ele que pegou e falou que ele não quer ser ídolo pra um gay, tá ligado? Que foi ele que diminuiu o fã, não sei se era um fã dele, não sei em que contexto foi aquilo, tá ligado? Eu entendo essa parada de que um CD, um trampo, ele é complexo, tem muitas pessoas por detrás disso. Real, isso acontece, mas nesse caso específico do Rafa Moreira, foi um bagulho pessoal dele, tá ligado? E foi muito aberto, foi extremamente forte, tá ligado?
E, tipo, não é nem questão da gente pegando e cancelando alguém que cometeu um erro, tá ligado? Eu boto muita fé, eu concordo plenamente com você. Porque, tipo, o Rafa Moreira, ele pegou e ele não pediu desculpa, não falou que tava errado e conseguiu na merda, tá ligado?
Exato, mano.
Até o final.
Esse é um problema também, tá ligado?
Até hoje, inclusive.
Porque eu boto muita fé, eu como pessoa LGBT, se um militante negro, se uma galera oprimida vai lá e fala alguma coisa que, tipo, é homofóbica, mas percebe os erros. O bagulho, o que o Djonga fez, o Djonga vivia tendo linha homofóbica, tá ligado?
Sim.
Tudo era dar a bunda pra ele. Malandrão, eu não, é que vocês são bobo. Ela quer guerra, não terá. Se ela quer trans, eu quero em dobro. Opinião é igual cu e vocês dão demais. O meu ditado é diferente, aí se fala que se faz. Só que ele admitia o erro, sabe? Era diferente.
De forma muito inteligente, inclusive.
Se a gente for passar um pano em todas as pessoas do mundo, não vai sobrar um. Todo mundo já fez coisa cancelável, tá ligado?
É o que eu digo, mano. Se você for cancelar cada um que fez merda, você não vai ouvir ninguém.
E outra, essa fita de cancelar também aí é suado, mano, sabe?
Cancelamento...
Mano,
bagulho do Twitter, tá ligado? Bagulho, tipo, cancelam que nem mexe toda semana e o cara tá lá, mesmo.
Até aquele vídeo dele falando, eu continuo aqui, não tem um bagulho assim? Falaram um monte de merda de mim, mas eu tô aqui, olha. Ele começa a se bater no corpo assim, eu tô aqui, cara. Mas é isso mesmo, velho.
Eu não sei o que é maior, o número de vezes que o Kanye West é cancelado ou o número de mortes do comunismo, tá ligado? E os dois ficam aumentando em níveis extremos. Toda vez é diferente. Kanye West foi cancelado pela bilionésima vez. 12 bilhões de pessoas foram mortas pelo comunismo.
Essa semana.
Aí você vai ver o perfil da galera que tá cancelando ele, é fã de pop,
foto
branca,
do Manu
tá ligado?
Foto do Manu Gavassi.
Isso, tá ligado? É perfil de fã da Taylor Swift, tá ligado?
É por isso que o Big Brother deu isso pra gente, eu adorei. A gente não precisa mais xingar pessoas de fã da Taylor Swift, a gente pode xingar pessoas de fã da Manu Gavassi. A gente tem um referencial brasileiro, mano, isso é sensacional.
É tipo, já virou aquele meme? Oi, eu sou foto do Brasil, olho chorando, toma aqui um comentário racista. É a mesma coisa, oi, eu sou foto da Manu Gavassi, toma aqui um comentário de feminismo performativo, militância performática.
É tipo isso, mano. Eu, como ouvinte, por exemplo, eu acho que o que pega muito é que o rap, teoricamente, é um estilo musical tal, que fala sobre a experiência pessoal do artista. Eu parto desse princípio. A partir do momento que o cara, sei lá, faz um som meio escroto ou é escroto, eu muitas vezes eu me sinto mal ao consumir aquilo ali.
Mas por que você se sente mal de consumir um produto que ele fez, cara?
É porque teoricamente eu... É claro que depende do caso e tal. Nesse caso do Rafa, por exemplo, você vê que não foi uma parada que é estrutural. Não que como se fosse estrutural tivesse um impacto menor também. Mas você vê que o cara, ele falou... Não é na maldade, Fraga, mas consciente daquilo ali que ele tá falando.
Porque eu boto que é estranho pra mim essa sensação de você ficar com medo de você não gostar de consumir. Porque, atualmente, no século XXI, o artista ele não ganha dinheiro com o seu play, tá ligado? Eu boto fé que com os plays que o Rafa Moreira teve do álbum dele, ele ganhou, ele conseguiu comprar um iFood umas duas vezes, tá ligado?
Não, mano.
Foi uns 200 pontos.
Não, velho, tem muito... Mas o que eu ia falar é, mas eu me sinto mal, às vezes, né, dependendo do caso... De estar tá suportando uma ideia do cara ali. A minha construção política mostra que isso é errado, sabe? Eu suportar alguém que é preconceituoso abertamente, assim. Só que muitas vezes também eu tenho uma ligação afetiva antes de eu saber aquilo. Então, às vezes, o Rafa... Eu conheço o Rafa há tem o quê? Uns 5 anos, quase. E desde então eu gosto muito do trabalho dele. Aí ele fala uma merda, tá ligado? Às vezes não necessariamente vou deixar de ouvir ele por ele ter falado aquela merda, porque eu já tenho uma ligação afetiva. Pode ser visto como passar pano, mas eu não sei também.
Existem muitas variáveis.
Sim, com certeza.
Depende muito de quem é, depende muito do que fez ou do que falou, tá? É um conjunto de muitas variáveis. Por exemplo, você não pode exigir um conhecimento muito alto de questões de preconceito, eu acho, de um cara que tá lá do meio da Rosinha, tá ligado? Você tá lá no do complexo do Alemão, dropou aqui na fama agora, e os caras vão lá. Ano passado, o maluco tweetou tal coisa. Ah lá, foi homofóbico, tá ligado?
Em 2012, ele chamou o amigo dele de viado, cancelado. Foto do Manu Gavassi, cancelei, tá ligado?
Não, tem um tweet do Gabigol chamando o amigo dele de macaco, o moleque tinha 15 anos, tá ligado?
Gabigol cancelado.
Aí a galera usa Manu Ganassi, caiu em cima. Pô, olha lá, o moleque chamou o cara de macaco. Só que, a Manu Gavassi tem 50 anos nas costas, o cara tinha 15 quando ele tweetou.
Você sabe o que é pior, mano? O pior disso tudo é ver que os fãs da Manu Gavassi não usaram isso como realmente eu estou querendo combater o racismo. Eles usaram isso de munição, sei lá, pra um paredão que tava tendo entre o Babu e a Manu, sabe? Você vê que isso é usado com uma ferramenta totalmente superficial, tá ligado?
É meio que como uma moeda de troca. O cara, ela fez isso, mas o fulano fez isso aqui, tá ligado?
É, então vota pra ele sair, tá ligado?
É tudo pra você proteger o seu favoritinho, tá ligado?
O bagulho de ouvir no rap, tem até aquele meme que você tá ouvindo com uma toca ninja, né? Um bagulho assim, aquele... que você faz, até aquele meme da galera escutando o som, aí ele tá fazendo um chill com o dedinho assim, não conta pra ninguém, tá ligado?
Eu acho
que acontece o seguinte, eu acho que no meio do rap, a gente, no meio da nossa cultura mesmo, a gente tem uma tolerância, a gente tem um limite, porque o rap, eu entendo o rap como uma bolha, em certos sentidos ele vai refletir a sociedade, em outros ele vai ter as particularidades dele. No rap eu acho que isso meio que acontece, uhum. Porque tipo assim, se a gente for ver meio que a origem da parada, sempre existiu essa questão de competitividade de uma linguagem mais subversiva. É, a gente tem as diss, então as batalhas de MC sempre era essa fita de eu vou te diminuir falando palavras de baixo calão pra você, tá ligado? Vou diminuir te xingando. Na época que isso surgiu, os xingamentos eram esses, tá ligado? Então isso vai se perpetuando na cultura. Por exemplo, eu já vi muitas vezes o Eminem no começo de carreira, ele era muito criticado, com razão, por causa das falas dele, e ele falava assim: não, mano, mas nas batalhas de onde eu vim, você chamar uma pessoa de tal coisa é normal, tá ligado? Então, a gente ainda que tá... A gente convive com esse resquício que existe na cultura atualmente, tá ligado? Então, eu acho que existe uma tolerância no meio do rap um pouco mais alta que a tolerância que a gente tem na vida real, fora do rap, tá ligado? Uhum. Se uma pessoa falasse X, sei lá, na sua vida particular, talvez você levaria de uma forma diferente se um MC falando isso. A pessoa pode falar, pô, mas tem a arte, tem o distanciamento do artista pelo que ele tá fazendo, entendeu? Então é um bagulho mais atenuado. Isso já contando o rap como um movimento totalmente subversivo, né, mano? Então, eu acho que varia muito de ouvinte pra ouvinte. Eu acho que existem casos que são absurdos, que aí você fala, não tem como eu escutar essa pessoa. Independente de, não quero dar meu dinheiro pra essa pessoa, você não vai estar dando dinheiro pra ela, de verdade. Mas é a parada da ética mesmo, tá ligado? Esse comportamento não é alinhado com o que eu acredito, com a minha visão de mundo. Esse para de escutar o mano. Mas essa fita de, por exemplo, eu não vou parar de escutar o Emicida por causa de trepadeira.
Nosso amor perfeito amargou, tipo um giló, Maria sem vergonha, eu burro, chamei de trevo de quatro folhas, love enraizou fundo, mas você não dá, ou melhor, dá mais pra todo mundo.
Então, é um som completamente escroto, um som completamente errado, mas olha o peso que o Emicida tem pro rap moderno. E essas variáveis que você falou, tem todo sentido de qual é a resposta da pessoa após ela ser apontada pelo erro. Se um mano seu na rua tem uma fala, por exemplo, a minha mina vive me cobrando de fala machista que eu solto, mano. Ela fala, ó, isso aí você falou errado. Aí eu pego o reflito e falo, pô, real mesmo, é errado. Agora, se você aponta o erro pra pessoa e ele tá com foda-se, continua reproduzindo isso, você vê que a pessoa não tá querendo melhorar em nada, mano. E isso intensifica o problema, tá ligado? Às vezes é a mesma fala, só que a forma como a pessoa reage a ela, se é positiva ou negativa, mexe com a sua tolerância, tá ligado?
Sim, sim. A gente falando de como o público reage, tipo assim, o artista tem umas coisas de blindagem, que ele tenta se blindar de alguma forma. Por exemplo, o cara, sei lá, vai o cara acusar disso de uma mina. Ah, o cara falou, mas a mina tava no meu camarim, a mina veio procurou. Fuder, né? Mas o melhor de todos, pra mim, a melhor máscara que tem pra isso é o tal do... É o tal do alter ego. Nossa. Mano. Mano, sim. É o tal do alter ego barra personagem. Porque o cachorro magro é um alter ego do Shaolin. É, o meu alter ego é anarco-capitalista. Tá ligado? Mas porque o Rafa Moreira é um personagem. Não, mano, para com isso, mano. Nada a ver, tá ligado? É o Rafa Moreira, não tem nada de personagem ali, tá ligado?
Mesmo se fosse um personagem, tá ligado? É um personagem que você escolheu retratar de forma homofóbica.
Exatamente. Daí? Por exemplo, ó. Exato. Esse é o ponto. Por exemplo, você tem, vamos supor, um personagem. Você tem um eu lírico no seu rap, tá ligado? E esse eu lírico fala uma fala machista. Isso quer dizer que você é machista? Pode dizer que sim, que você é machista. Como pode dizer que você pessoalmente não seja? Porque um MC ele pode colocar uma linha ali por N motivos. Ah, porque esse tema tá no hype. Ah, porque chamar a mina disso, tá todo mundo chamando, então quem é uma escolha estética pro meu som bombar. Mesmo que você não seja na sua vida particular, só o fato de você ter dado espaço pra esse tipo de discurso na sua arte, você já tem que ser responsabilizado de alguma forma, tá ligado?
A galera escolhe fugir muito pro campo das intenções quando ela tá errada na realidade, tá ligado? Mas não foi minha intenção ser racista quando eu peguei no jogo do Atlético, eu chamei não sei quem de macaco. Não foi minha intenção. Foda-se, velho, você tá sendo racista, tá ligado? Você tá agindo de forma racista.
O detalhe, a injúria racial, falando em falta de forma jurídica, a injúria em si, ela é um crime de cunho subjetivo. O crime acontece, não é quando você ofende, quando alguém se sente ofendido. Uma outra pessoa, um terceiro, não tem o direito de ir lá na delegacia e fazer uma queixa contra você, porque você chamou o cara de macaco, sendo que não foi você. Então, é um crime de condicionado à representação, a injúria. O ofendido, ele tem que representar contra o ofensor, tá ligado? Então, não adianta você querer abraçar o mundo e que, fulano sofreu racismo, olha aqui, ó, galera, fulano sofreu racismo. Vai muito do que a pessoa sentiu. Então não tem como também você falar, não tive intenção. Se o cara se sentiu ofendido, mano, o mínimo que você tem que fazer é ficar calado. Mas não, o cara vai argumentar, não foi minha intenção. Mano, você quis fazer o quê, então? Tipo...
intenção de coer rola.
É, desculpa se alguém se sentiu ofendido. Vai se foder, né, irmão?
Vamos supor que uma mina se sinta ofendida por uma fala machista num rap. Mano, se ela não for poder cobrar o MC, ela vai cobrar quem? Ela vai cobrar o rap,
tá ligado? Ei, senhor rap.
Não faz sentido. Vai cobrar o eu lírico da pessoa, tá ligado? Vai escrever uma diss pro eu lírico da pessoa.
Eu boto fé que todos esses argumentos, na real, não são argumentos, tá ligado? É só fuga da culpa de ter feito uma coisa machista. Culpa é um rolê monetário, financeiro, tá ligado?
Quando rolou aquela parada lá do Diomedes, que vazou os prints dele trocando ideia com a menina que tinha 15 anos, o que, que ele pegou e falou? Ele automaticamente já falou assim, não, mas esses dias aqui a gente bancou um show pra uma mina que é MC aqui da área e ninguém falou nada, tá ligado?
Ela já meio que prepara o terreno, né?
Exato, mano. Falei, irmão, que se foda, tá ligado? Você perguntou pra uma menina de 15 anos... ela já era iniciada nas artes sexuais, tá ligado? É isso, eu não quero saber o que você tá fazendo. Não vai tirar peso do que já rolou, tá ligado?
Toda vez que alguém manda uma ideia assim, eu fico com vontade de mandar aquela foto do Hitler fazendo carinho num cachorro, tipo, olha o Hitler, velho, ele amava os animais.
Você sabe quem também mandava coisas para meninas de 15 anos? Sim, Adolf Hitler.
Essa fita do Rafa mesmo. Quando eu falei que não ia ter a review, chegaram pro JH e falaram assim: não, você não tá ligado quantas pessoas o Rafa Moreira emprega, que não sei o quê. Falei, mano, a gente não tá indo lá e rasgando a CLT dessas pessoas, velho. A gente tá falando que foi errado o que ele fez e que ele não vai ter espaço. E que a gente, como ouvinte de rap, não vai dar moral pra ele, tá ligado? Uhum. Agora, a galera quer... Sabe, parece que a gente tá indo lá pessoalmente, batendo na gravadora do cara, batendo na produtora do cara, falando, ó, acabou, fechou tudo isso aqui, vai todo mundo embora. Não, não vai ter mais Rafa Moreira de hoje em diante, tá ligado?
Eu queria saber como é que vocês lidam com caras, tipo assim, que claramente a arte do cara, ele como artista, ele é genial, tipo, faz umas paradas completamente, tipo, que te tocam intimamente ou que tem um impacto muito diferente de outras pessoas, mas que o cara é muito fodido, tipo, da cabeça. Vocês têm algum certo limite, tipo, até onde vocês vão, o que vocês ouvem, o que vocês não ouvem?
É aqueles recortes que eu disse, né? Depende muito de quem que é, do que falou, do que fez, tá ligado?
Uhum.
Tipo assim, quando o cara faz, apesar de também ser do meio LGBT, quando o cara faz alguma rima homofóbica, tá ligado? Depende muito do histórico do cara também, né, velho? Se o Noggin faz uma rima homofóbica como ele já fez, velho, tipo, ele já fez rima de Jack, tá ligado? Rima de quem é abuso de menina dormindo.
Agora olha só como eu virei perigoso. Chama com Costa Gold nesse beat louco. Tiro o sono, deixa ela dormir que se ela vira eu como. Bota o cano na goela, tiro o gosto. Perigoso igual ao Kai da Irão. Esse bonde que é o da massa.
Pô, não dá, tá ligado?
Se o Nog fazer uma rima, não dá, tá ligado?
Outro recorte depende muito de contexto também, tá ligado? Eu abertamente tenho N críticas ao Eminem, tá ligado? Umas me amam, outras me odeiam quando eu falo do Eminem na internet.
O Eminem nem é gente, cara.
Mas tipo, ó, eu sei, o Eminem não é gente. Mas, tipo, presta atenção. Eu leio a indústria da música nos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos agora. Nos Estados Unidos, porque tem isso também. Você tem que ler onde que é, tá? A cultura do lugar, de como funciona o lugar. Não adianta você querer ler... Você querer ler como Brasil a Noruega, porque lá é a Noruega, que é o Brasil, aqui foi outro rolê. Então, nos Estados Unidos, eu leio o seguinte: a indústria da música ela tem a seguinte escadinha. Ela é racista, primeiramente. Segundamente, ela é sexista. Uma mulher branca tem muito mais credibilidade no mundo da música do que um homem negro. A indústria musical nos Estados Unidos, ela bota mulheres brancas. Eu nem vou falar de homens brancos, tá ligado? Porque o homem branco tá no topo de tudo. Mas em relação a mulheres e homens negros contra mulheres brancas, nos Estados Unidos, é esse rolê, mano. Eles dão mais valor ao trabalho de uma mulher branca do que o trabalho de um homem ou uma mulher preta.
Eles, ligado? Que você fala, os ouvintes ou a indústria?
A indústria, aqui a indústria é maior do que você quer ouvir, né? Você tá ligado?
Bota fé.
Então você vai ouvir o que a indústria quiser. Foda-se o que você gosta. E, então é o seguinte, quando o Eminem, tipo assim, o Matheus tava falando, o Eminem, tipo, deveria nem existir.
É, gente.
O rolê é o seguinte, quando o Eminem, ele fazia aquelas gracinhas lá com personalidades pop da época, tipo Britney, ele ao meu ver, tá, isso sou eu, até porque em relação a isso eu não defino nada, quem se ofendeu eu não defino nada, mas é ao meu ver. Quando o Eminem faz essas coisas, ele não atacava mulheres. Ele atacava a indústria da música que alimentava o sucesso daquelas mulheres brancas, tá? Porque a indústria da música, primeiramente, ela é racista, depois ela é sexista.
Por último, homofóbica, né?
Também, isso, por último, homofóbico. Racismo. Racismo nos Estados Unidos é o tubo. E o rap, mesmo que seja cantado pelo Eminem, o rap continua sendo um rolê preto. Entendeu?
Sim, mano.
Então, mesmo que o Eminem esteja ali cantando, seja representando ali um homem branco, é rap. Então, ele usou essa ferramenta de forma que ele queria atacar a indústria da música, que eram as mulheres que estavam em alta na época, e eram pessoas que levavam todos os prêmios, faziam mais shows, etc, etc.
Ele viu que dava certo ser o anti-herói do bagulho, tá ligado?
Indo mais além, naquele momento que o Kanye West, ele se toma o microfone da Taylor Swift e disse que ela não merecia o prêmio, quem merecia o prêmio era a Beyoncé. As pessoas leram ele como machista e tal, mas esqueceram do recorte. Ele não atacou a Taylor Swift, ele atacou a indústria.
Não, não é nenhum ataque a Taylor Swift, ele inclusive elogia a música dela.
Por algum motivo as pessoas leem como ataque. Ao meu ver, aparentemente, ele não atacou a Taylor Swift de forma alguma. Ele se portou, ele se botou de frente ao alvo, ele se colocou ali de forma que as pessoas... Ele sabia que as pessoas iam fazer isso com ele. Porém, ele visava atacar a indústria da música.
Vamos ser sinceros, ele tava completamente certo na crítica dele. Ele fala que, tipo, o álbum da... O clipe da música da Taylor Swift, que ninguém lembra. Eu não conheço uma pessoa que lembra.
Exatamente, cara.
É muito pior e é muito menos icônico do que o clipe de... Qual que é o nome da música mesmo?
Single Ladies.
Single Ladies, da Beyoncé, que, tipo, é literalmente uma das músicas da década.
Meu irmão, você faz o já tá todo mundo virando a mãozinha, tá ligado? É automático, velho.
Pois é, mano.
Ele tava certo e ele raramente tá errado. Só recentemente, quando ele decidiu virar republicano, que aí eu também fico... Aí é difícil, não tá certo, não.
E quando ele virou bilionário também, né, caralho?
Essa fita aí do Kanye West já entra meio também na resposta do fato de... Tipo, existe um limite pra você enquanto ouvinte? Primeiro que o Kanye West, a gente tem que levar o lado psicológico da parada também. O Kanye West, ele tem problema, cara. Ele tem uma doença. Se você tivesse o alcance e a influência que ele tem com os mesmos problemas que ele tem, eu acho que a gente faria coisas piores até. Eu acho que pro poder que ele tem na mão e pro estado dele, ele faz muita coisa boa.
Pois é, velho. E sabe o que acontece? As pessoas fazem muito mais maldade com o Kanye West do que o Kanye West supostamente faz maldade com as pessoas. É aquela coisa do síndrome do homem negro monstro. Que o homem negro, Ele vai te atacar, o homem negro. Ele vai te estuprar, o homem negro. Ele vai fazer tudo de ruim com você, porque ele é um animal. E é isso que fizeram com o Kanye West. Transformaram o Kanye West num animal, quando, na verdade, muitas vezes ele foi vítima. Vocês souberam o que a Taylor Swift fez com o Kanye West?
Qual das coisas? Você tá falando do bagulho que ela falou do Famous, né?
Não, outra coisa. Muito mais pesado, inclusive.
Ela dropou uma música, ela fez um lançamento na data da morte da...
Isso mesmo, o disco dela foi lançado no dia da morte da mãe do Kanye.
Os fãs, eles meio que se mobilizaram na internet de dar play na música que ele dedicou à mãe dele, acho que é... Como que é? Their Mama, alguma coisa assim?
É uma
parada assim.
É um negócio assim. Mas tipo, aí tipo, foda-se, né? Então tipo, o Kanye West é um homem sem sentimentos, tá? É um homem sem sentimentos, ele é um troglodito, um monstro.
Ah, ele não é um homem, né, velho? Ele é um homem negro que tá abaixo de um homem, né, mano?
Que provavelmente sequer ama a própria mãe ao ponto de sentir que as pessoas fazem com ele. Casando um assunto de novo, nem sempre o que as pessoas dizem que a pessoa fez é o que reflete a realidade somada a um contexto social, entendeu?
Uhum.
Ah, porque fulano foi machista, fulano foi racista, machista, mas o que aconteceu, entendeu? Eu, em momento algum, tô falando que, tipo, caralho, o cara chamou de macaco, mas pera aí, vamos, macaco, mas às vezes ele quis dizer que o cara tem uma cauda. É, em momento algum, tá ligado?
Ele é um saiadinho.
Porém, as pessoas têm que parar de ler. É um exemplo de que as pessoas não fazem recortes, tá ligado? Sei lá, às vezes o cara fez um funk lá, tá ligado? O cara do meio do miolo da Rocinha, tá ligado? Você quer exigir que o moleque lá do miolo da Rocinha poder tentar uma outra vida. Ele começa a fazer funk, tá ligado? O moleque, sei lá, tem 15 anos, 16, 17 anos. Ele faz o funk, escreve o funk dele, o funk é tipo... Até o topo de bagulho machista, porque o funk é machista, na maioria das vezes. Então, tipo, o funk do moleque é até o topo de machismo, tá ligado? As meninas, as feministas, ela é de 30, de 40 anos, tá ligado? Lá no apartamento, no conforto dos seus apartamentos, querer cancelar o moleque, entendeu? Que o funk do moleque vai estourar e quer cancelar o moleque, que o moleque, as linhas do moleque é cheio de...
Não, faz uma versão acústica criticando, foi chamando de machista, tá ligado? Nossa, velho, nossa, cara.
Só que, tipo,
eu já vi tanto disso.
Ninguém em momento algum...
Vai de favela versão feminista.
Ninguém em momento algum se dispôs aí lá na favela ensinar pros meninos lá, mano, isso aqui ofende as mulheres, isso aqui se ofende fulano, isso aqui se ofende os gays, tá ligado? Você não deve falar isso, ninguém se dispõe a isso, tá ligado? Todo mundo acha que o negócio funciona só no Twitter, todo mundo tem Twitter e todo mundo aprende as coisas por lá, através de pancadas na cabeça, palavras de baixo calão, tá ligado? E meme, e gifs da Gretchen, etc. As pessoas acham que todo mundo aprende por lá. O Twitter é o coach militar, tá ligado? Só que, tipo, não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? Lá, os caras, às vezes, o moleque lá no meio da rocinha tá passando fome, tá ligado? A mãe tem, sei lá, 30 empregos pra cuidar de 50 irmãos, tá ligado? E o moleque não tem, tipo, você quer exigir do moleque que o moleque saiba feminismo? Sério, moleque de 15 anos, negro, no meio da favela, você quer mesmo que ele conheça o feminismo? Sendo que ninguém sequer se dispôs a ir lá ensinar pro moleque, tá ligado? Você quer cancelar um moleque desse? É o que eu falei, depende de quem, e depende do que falou, e depende do que fez. E depende do que fez a posteriori do que ocorreu também. Entendeu? É um monte de recorte que você não pode simplesmente... Falando de... tá ligado? Eu dou o nome, se quiser, vem cá e me passei. Mano, mentira.
Mentira.
Mano, pelo amor de Deus.
Pesado, senhor Carlinhos.
Bipa isso. Bipa isso, mano. Eu tenho amor em minha vida jurídica, tá? Eu não quero ter ela manchada dessa forma. Eu fiquei sabendo pelas pessoas da Bahia, de Salvador, tipo, ele é boy, tá ligado?
Ah, mas alguém pensou que ele não fosse, tá ligado?
Ah, mas ele é um homem preto. Aí as pessoas começam a falar... Tipo, vocês não gostam de ver as pessoas, quando a gente critica ele, vocês não gostam de ver as pessoas crescerem no rap. É um preto puxando outro preto pra baixo, entendeu? Então, tipo...
Meu irmão, foram cobrar ele correu, não foi? Não tem um bagulho assim? Foram cobrar ele meteu o pé, mano.
Quando teve aquela treta do... com o da Massa Clã inteiro. Vocês têm ideia de que no final da Massa Clã tá certo?
É mesmo, né, mano?
Eu não gosto de pensar nisso, eu não gosto de refletir, eu não gosto de refletir por esse lado.
Não vou falar bem da Massa Clã, não, cara.
Eu não estou falando bem da Massa Clã, eu só estou falando que no final, em relação a isso... Aliás, eu vou mudar, nem é que eles estavam certos, eles não estavam errando.
Sabe quem que tava certo, velho?
Ah.
É o Masili, que ele parece ser gente fina. É isso.
Mas ele é gente fina. Foi muito bom quando ele foi fazer um show com o John Mads e ele ficou no motel lá. Puxei hidromassagem, tá ligado? Pediu um japonês lá.
Só lembrei de falar que depois da treta do John Mads com o site lá, eu e ele, nós, tipo, ficamos numa oportunidade bem próximos um do outro. A gente trocou olhares e tudo, foi bem legal. Eu fui num show do Don L uma vez e ele tava lá e eu cheguei, ele tava num bar lá de São Paulo. A gente deu um oizinho assim pra ele. E tava com a camisa do site, mas eu acho que ele não me reconheceu, senão...
Ele tava com a camisa do Rapsheet?
Eu tava com a camisa do site, tá ligado?
Ah, tá. Eu fiquei chocado aqui.
Imagina se ele tava.
Eu cheguei lá no Sesc, ele tava na frente de um bar conversando com dois moleque branco, gordo, tipo, parecendo... Manja aqueles nerds bem estereotipado, tá ligado?
Caralho.
E você via que ele tava meio assim, tipo... Pô, mano... Manja o Jonga quando tira foto com um branco riquinho. Ele tava lá trocando ideia com os caras nesse pique, tá ligado?
Voltando pra finalizar o assunto. Pô, o Neto bateu na pivot. É um rolê imperdoável, tá ligado? É um rolê que, tipo, não dá, tá ligado?
Sim.
É, mas fulano foi homofóbico. Aí a gente tem que analisar. Tá? Tem que ver quem é, tem que ver o que falou, tem que ver todos esses recortes sociais e culturais, tá ligado?
O bagulho que o Neto fez, além de ser moralmente, horrivelmente questionável, ainda é um crime que dá prisão pra caralho, e é um crime que eu, pessoalmente, não sou contra da prisão, tá ligado? E é um crime que, tipo, boto fé, eu não gosto muito da ideia da prisão, só que eu não sei se gente que agride mulher, gente que se agride, gente que agride mulher que não tá em posição de se defender. Não sei se essa pessoa deveria se defender em um regime aberto. Não sei se deveria fazer isso tudo, tá ligado? Não sei se é um crime suave, um crime tipo aquele tráfico de drogas básico, sabe?
Voltando pra fita do Diomedes lá do print, ele também levantou essa carta na época que falou, não, porque de onde eu vim, os caras tratam a mina assim, do recorte social que vocês mencionaram. Mas você percebe que, mesmo assim, ele tá errado quando ele resolveu colocar tudo na caixa do machismo, tá ligado? Ele pegou todo o problema e falou, não, mas é que eu era machista. Eu falei, mas peraí, a gente realmente só tem que colocar na balança o machismo nessa situação? Em você mandando uma mensagem pra uma menina que tem 15 anos, com segundas intenções nesse nível, tá ligado?
Se ele falou assim que de onde ele veio é assim, então ele deve morar no mínimo no Texas, Alabama, tá ligado? Que lá que é o que o incesto é liberado, o solezinho
liberado. Mano, porque de onde eu venho, a gente transa com criança, e é isso.
É, velho. É
errado, mano.
2017. Puta que pariu, né, velho? Galera,
imagina. Que tá querendo enganar? A naturalidade da. Não, de onde eu venho, isso é normal, pô. Não é? Não é? Nossa, eu não posso aliciar um menor? Nossa
velho. Que merda. Como assim?
Putz. Porra, velho, desculpa,
não,
mano.
Não sabia, eu não sabia.
Mano, ah, é.
Você jura mesmo, cara? Faz sentido, velho, tá ligado?
Que pariu, velho.
Fico revoltado com isso, mano. Um bagulho que a gente não tocou ainda, mas que eu acho que vale, isso respalda em todo mundo que trabalha, que tá fechando junto com ele. MC, que depois disso ainda vai querer fazer feat com ele. Produtor, que ainda vai querer produzir pra ele. Contratante, que vai querer ainda dar palco pra esses caras, tá ligado? Não adianta você falar pro seu público uma coisa e aparecer fechado com o mano num vídeo dele, entendeu?
Uhum.
Ou numa música.
Pois é, mano. Até, foi o que eu fiz. Eu deletei minha foto com o Diomedes no meu Instagram. Eu tiro uma foto com ele.
Você não quer se associar mais a essa imagem.
Esse cara era pra ele ficar pobre de novo, tá ligado? Se é que ele é rico. É pra ele não ter um show sequer nunca mais na vida dele. Você seria isso, tá ligado?
Exato, mano. Porque cai nesse absurdo que eu acho que é meio que um consenso aqui. Que existe uma linha do absurdo.
Uhum.
O que vem nessa linha do absurdo, o que passa disso, é inquestionável. A gente não tem que analisar absolutamente nada. O que vem pra dentro disso, aí a gente entra pra debate. Por exemplo, falando até mesmo do suicídio, a linha do Baco sobre mandar fã soro positivo pro camarim do Nog, ela é execrável.
Vocês fazem rap para comer fã. Meu rap é agressivo, mandei algumas fãs, soro positivo pro seu camarim.
Só que eu vou cancelar a música por causa disso. Uma música que abriu tanto o cenário do rap, pela primeira vez quebrou o eixo. Tipo assim, tem muitos MCs hoje em dia que a gente só sabe deles, da existência deles, por causa dessa música, tá ligado? Porque essa música abriu esse espaço, tá ligado? E agora a gente vai querer tirar do ar que nem o Baco fez, entendeu?
Foi o que aconteceu no rap do suicídio. Inclusive, teve muitas respostas ao suicídio.
Teve até também uma rima transfóbica, inclusive, do, acho que foi do Baco de novo.
Fila da puta, respeita o Nordeste. Não é comendo traveco que se vira fenômeno. Ronaldo, alguém avisa pro Red.
Todas as controvérsias dessa música foram do Baco.
É, sim.
Inclusive a parte ruim da música é do Baco.
Não, velho, eu gosto.
Não.
Eu acho o Diomedes. Quando saiu o suicídio, eu até esqueci do Baco, tá ligado? Eu falei, é verdade, tem esse cara aqui que rima nela também, né? Inclusive é desse cara a música. Mas o Diomedes, ele é bem melhor, ele tem uma caneta bem mais afiada no suicídio que o Baco.
Outro rolê, tá ligado? Tava discutindo com a Helena esses dias. Tipo, o Diomedes é um escroto, inegável. Aí você olha pra arte do Diomedes, tá ligado? O Diomedes é genial. O Diomedes é um gênio. Uhum. A gente está falando de música. Ele é um gênio. Você vai olhar as mixtapes antigas dele.
Ah, sim.
Aquele disco da Capa Rosa, que eu esqueci o nome. As primeiras mixtapes dele, tá ligado? Tem um remix dele no YouTube. Ele fez uma rima em cima de Chris Conscious, do Jay Beras, tá ligado? Que, tipo, que é tipo sensacional, tá ligado? Eu troquei ideia com ele sobre essas músicas dele, tá ligado? A arte do Diomedes é inegavelmente sensacional.
Estão falando bem do Crocodilo Boy. Não vou escutar.
Não vou escutar também, mano.
Desculpa.
É um rolê que é difícil.
Depois desse rolê de aliciamento de menor, ele meio que saiu do meu radar. E eu boto pra que ele tinha que sair do radar.
Como ouvinte, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Ou...
É isso mesmo, é isso aí.
É basicamente isso. Tem a linha do absurdo e aí cada um vai analisar da sua forma. Acho que levando em consideração aquilo que eu falei do contexto do rap, tá ligado? Que é uma arte subversiva e já bem baixo o tom de voz, as escolhas de palavras. Uhum. Não baixo no sentido de valor, baixo no sentido de mais próximo da oralidade, mais próximo do nosso dia a dia mesmo, o que rola.
Não, bota
fé. Exato.
É só pra passar, antes de passar aqui pra como é que a gente... nossa responsabilidade como mídia, eu só queria mandar um salve pro Thiago Leve, lá do Podcast Mano. Por quê? Porque antes de... Quando eu tava fazendo a pauta desse podcast, eu dei ideia nele porque no episódio passado ele citou o Young Buddha e a questão do Young Buddha sobre rejeitar falsos ídolos e toda a questão que ele tem e eu troquei uma ideia com o Thiago Leve pra entender mesmo, porque eu não acompanho o Buddha e tal. Mas acho que acabou na nossa discussão quando a gente falou aqui do eu lírico, acho que arredondou essa questão do Buddha também.
No meu caso, o que eu utilizo de ética de ouvinte parte do pressuposto de raça, por incrível que seja, assim, sabe? Por exemplo, quando... Mas aí eu uso esse critério de raça, mas eu aplico, digamos, entre aspas, né? A punição da forma... Não é punição, não gosto dessa palavra. Mas o veredito, vamos usar essa palavra, a todos os artistas. Por exemplo... O XXXTentacion, tem toda aquela polêmica envolvendo o XX, né? Tipo, todo mundo conhece, sabe que ele esteve envolvido em muita treta, né? Enfim, né, de agressão à namorada dele, tem aquela coisa toda. É meio braba da minha parte, né? Enquanto preta, falar, não vou ouvir o cara, sabe? E seria hipocrisia da minha parte também eu admitir que eu não escuto, porque eu escuto o XXXTentacion, tipo, né? Fato. Quem me conhece sabe disso. Só que é aquela coisa, né? Eu não vou defender as atitudes dele, certo? Vale para todo e qualquer artista que tivesse envolvido, né? Como é que eu posso falar? De tumultos, artistas pretos que se envolveram em tumultos. Não estou passando pano, eu também não passo pano, eu reconheço que é problemático tudo, né? Eu vou falar, ele bateu na namorada, tá ok. Não é o caso. Reconheço que é problemática a postura dele, né? Principalmente... Enquanto a namorada dele e tal. Eu escuto o artista, sim. Não divulgo. Não faço propaganda. Principalmente na questão do streaming. Sabe? Não escuto no streaming. Agora, se for um artista branco, por exemplo, nessa mesma jogada, eu já consigo deixar de escutar, entendeu? Infelizmente ou felizmente. Pra mim já não tem mais o meio termo. já não escuto, já deixo de escutar, já não tenho vontade também de escutar. Porque o que eu falo do artista preto, ou artista racializado também, né, envolvido nesses problemas, tem toda uma problemática social dentro disso. Mas aí são outros 500, é um outro assunto que a gente pode pontuar aqui depois, que o artista branco não está envolvido, certo? No mundo da música, você sendo um artista preto, é todo um tumulto, sabe? Você passa muitas coisas, escala vários patamares até chegar onde você chegou, que um artista branco não passaria. E aquela famosa história dos pesos e duas medidas. O artista branco, ele sendo acusado de, por exemplo, um estupro, vão passar pano, né? A gente sabe que acontece isso aí, não sou eu que tô falando, são os fatos. Passa-se um paninho básico e joga pra debaixo do tapete, sabe? A situação é essa. E com o artista preto já chega apontando 10 mil dedos pra ele, jogando 10 mil pedras, e ele não tem nem essa mesma oportunidade que o artista branco tem da segunda chance, entendeu? Então, como ouvinte, da minha parte, é essa postura que eu tomo.
Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!